Gostaria de saudar o irmão Frido e o André, irmão André, que estão aqui para compartilhar conosco. O Yon já tinha nos falado, Frido já esteve entre nós, não teve a oportunidade de falar com a congregação, mas nessa manhã queremos ouvi-lo, conhecê-lo. São amigos de Rafael e Grace lá na Alemanha e estão aqui nessa oportunidade. Queremos saudá-los em nome de Jesus, mas também queremos ouvi-los. Então essa é a oportunidade para que venham aqui. Meu alemão é de 1800, né? E o alemão dele é mais moderno. Então eu vou deixar o André traduzir, que daí fica um pouco mais dinâmica a coisa, senão eu vou ter que abrir o dicionário muitas vezes aqui. Vamos ouvi-lo depois, queremos orar por ele, por eles, e enviar ele para que ele possa ser bênção lá onde o Senhor o plantou, e junto com os outros da congregação lá. Muito prazer de ter vocês aqui.
Ok, obrigado.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Bom dia para todos vocês.
Wir beide kommen aus Deutschland.
Nós viemos da Alemanha.
Nicht ganz original.
Ele não é totalmente original.
Hat den Umweg über Brasilien genommen.
Wie?
Du hast den Umweg über Brasilien genommen.
Eu fiz tipo caminho curto pelo Brasil.
Deutschland ist ein Land, dem es ganz gut geht.
Alemanha é país que tá andando bem.
Aber geistlich sind wir in der dritten Welt.
Só que espiritualmente falando, nós pertencemos ao terceiro mundo.
So maximal 2% der Deutschen sind Christen.
No máximo 2% na Alemanha são cristãos.
Und 65% aller unsere Städte haben nicht eine bibelgläubige Gemeinde.
E 65% das nossas cidades não tem nenhuma escola bíblica ou qualquer outra coisa.
Kannst du dir das vorstellen?
Tu consegue imaginar isso?
So, aber die Ernte ist groß.
Mas na verdade a seara é grande.
Und wir brauchen viele Arbeiter.
E a gente precisa muitos trabalhadores.
Im Ruhrgebiet zum Beispiel leben 8 Millionen Menschen.
Numa região muito famosa da Alemanha, Ruhrgebiet, vive 8 milhões de pessoas.
Und nur 0,1% dieser Menschen besuchen eine Gemeinde.
E só 0,01% dessas pessoas visita uma igreja.
99,9% haben keine Beziehung zu Jesus Christus.
99,9% não tem nenhum tipo de comunhão com Jesus Cristo.
So, wir brauchen Hilfe.
A gente precisa de ajuda.
Wir brauchen Gebet.
A gente precisa de oração.
Und ich glaube auch, dass die brasilianische Kirche einen Auftrag für Europa hat.
E eu acredito que a igreja brasileira tem uma tarefa para a Europa.
Die Deutschen lieben Brasilianer.
Os alemães amam os brasileiros.
Sie lieben die Fußballer.
Eles amam os jogadores de futebol.
Und sie mögen auch die Missionare.
E eles amam também os missionários.
Weil sie grillen fantastisch.
Porque eles fazem um churrasco genial.
Und dann sind wir schon ganz verliebt.
E aí a gente se apaixona muito rápido.
Und dann kommt die Botschaft.
E aí depois vem a mensagem.
So, in meiner Gemeinde, wir haben 3 brasilianische Tochtergemeinden.
Na nossa igreja a gente já tem 3 congregações.
So, Gott gebraucht da die Brasilianer ganz, ganz stark.
Deus está usando brasileiros para fundar a igreja perto da gente.
So, und wenn du jemals den Wunsch hast, nach Europa zu kommen.
Se alguém tem uma...
Wie? Wenn du jemals den Wunsch hast, nach Europa zu kommen.
Se tem o desejo de pregar a palavra na Europa.
Dann komm, um das Evangelium zu verkünden.
E aí eu te peço então que tu venha para pregar o evangelho lá.
So, dann komm und hilf uns.
E por favor, vem e nos ajude.
Ich möchte auch danken, dass Rafa und Grace bei uns sind.
Eu quero agradecer à igreja que o Rafael e a Grace estão lá com a gente.
Tolle Leute.
São pessoas especiais.
Ein Segen in der Gemeinde.
É uma grande bênção para a igreja.
Vielen Dank für das, was Sie hier gelernt haben.
Muito obrigado por ter enviado eles para nós.
Dankeschön.
Muito obrigado.
Der Mensch hat etwas erfunden.
As pessoas descobriram algo.
Seitdem es Menschen gibt.
Desde quando houve pessoas.
Und das Gesetz ist ganz einfach.
A lei é uma só, é simples.
Du sagst was Schlechtes über mich.
Tu fala alguma coisa contra mim.
Ich sag was Schlechtes über dich.
Eu falo alguma coisa contra ti.
Du tust mir weh.
Eu faço alguma coisa ruim para ti.
Ich tu dir weh.
Tu faz alguma coisa ruim para mim.
Du schlägst mich?
Tu bate em mim?
Ich schlag dich zurück.
Eu bato em ti.
Die Bibel nennt das Rache.
A Bíblia diz que isso é vingança.
Und der Erfinder der Rache ist ein Mann namens Lamech.
O inventor da vingança, na verdade, se chama Lamech.
Lamech hat gesagt,
Lamech disse na palavra,
wenn jemand mich verletzt,
quem me machucar,
werde ich ihn 77-fach bestrafen.
Eu vou ferir 77 vezes a mais.
77-fach.
77 vezes a mais.
So, jeder war sehr nervös, wenn er auf Lamech getroffen ist.
Todos ficaram muito nervosos quando Lamech disse isso.
Und eines Tages passiert Folgendes.
E dia aconteceu algo.
Matthäus 18.
Mateus 18.
Jetzt kommst du.
Mateus 18. A palavra diz, então, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 70 vezes 7? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 70 vezes 7, mas 77 vezes, porque o reino do céu é como um rei. Aí vem a parábola.
Ihr müsst dazu wissen,
vocês precisam, a gente precisa saber algo.
Die Rabbiner lehrten damals, Vergebung dreimal ist sehr geistlich.
Que naquela época os rabinos diziam que perdoar três vezes era um nível espiritual muito grande.
Dreimal vergeben,
três vezes perdoar,
und du bist sehr geistlich.
Então uma pessoa muito espiritual.
Du bist der Jünger des Monats.
Tu é o jovem, tu seria o melhor dos jovens.
Also die Latte liegt bei 3.
Na verdade, o nível estava 3.
Standard ist 3.
O nível estava 3.
Das musst du im Kopf haben.
Tu precisa entender isso.
Jetzt kommt Petrus zu Jesus.
Agora vem Pedro diante de Jesus.
Und fragt.
E pergunta.
Sagt, Herr, wenn mein Bruder mir wehtut.
Senhor, quando meu irmão fazer alguma coisa contra mim.
Wie oft muss ich ihm dann vergeben?
Quantas vezes eu preciso perdoar ele?
Es war aber keine richtige Frage.
Na verdade, não foi uma pergunta muito certa.
Weil wenn du eine Frage stellst, wartest du auf die Antwort.
Porque quando tu faz uma pergunta, tu espera a resposta.
Er stellt die Frage.
Ele fez a pergunta.
Wartet nicht auf die Antwort.
Ele não esperou a resposta.
Sondern typisch Petrus, er gibt die Antwort schon.
Tipo de Pedro, ele já deu a resposta quando ele fez a pergunta.
Herr, wenn mich jemand verletzt,
Senhor, quando alguém me ferir,
wie oft muss ich ihm vergeben?
Quantas vezes eu preciso perdoar
Jesus
ele?
Will gerade antworten.
Jesus queria responder.
Und Petrus sagt, siebenmal.
E Pedro falou, 7 vezes.
Denk dran, der Standard liegt bei 3.
Entende isso, o nível estava em 3.
Und Petrus sagt, ich bin bereit, 7-mal zu vergeben.
E Pedro falou, eu tô preparado para perdoar 7 vezes.
Er verdoppelt den Standard.
Ele dobrou o nível.
Von 3 auf 7.
De 3 para 7.
Wow.
Wow.
Was für eine Antwort hat er wohl von Jesus erwartet?
Wow, qual foi a resposta que ele estava esperando de Jesus?
Nachdem er den geistlichen Standard verdoppelt.
Na hora que ele simplesmente dobrou o nível do perdão.
Ich glaube,
eu acredito,
so demütig wie möglich erwartete er eine Antwort wie diese.
Como um cara humilde que Pedro era, ele esperou mais ou menos isso de Jesus.
Wow.
Wow.
Petrus,
Pedro,
du verdoppelst den Standard.
Tu dobrou o número de perdão.
Petrus, du bist der geistlichste Jünger, den ich habe.
Pedro, tu é o homem mais espiritual que eu tenho.
Leute, kommt mal alle her.
Ei, pessoal, vem aqui comigo.
Kommt mal alle her.
Vem aqui comigo.
Hier ist Petrus.
Aqui tá Pedro.
Er verdoppelt den Standard.
Ele dobrou o nível do perdão.
Ladies and gentlemen, darf ich den Weltmeister in Vergebung vorstellen?
Oh, queridos irmãos, eu quero apresentar o homem que mais perdoa no mundo.
Hier ist Petrus.
Aqui tá Pedro.
Wow.
Wow.
Petrus erwartet jetzt so eine Antwort.
Pedro estava esperando assim uma resposta de Jesus.
7.
7.
Und Jesus sagt,
e Jesus falou,
nein.
Não.
Nein, Petrus.
Não, Pedro.
Nicht 7-mal.
Não, 7 vezes.
Und Petrus denkt, 5-mal reicht?
E Pedro falou, talvez 5 já chega?
70-mal 7.
70 vezes 7.
Und Petrus Gesicht?
E o rosto de Pedro?
Sim.
70 mal 7?
70 vezes 7?
Jesus dreht das Gesetz von Lamech um.
Na verdade, Jesus muda a lei de Lamech.
Nicht 77 mal, 70 mal 7 vergeben.
Não, 70 vezes 7.
So oft wie möglich.
Quantas vezes precisar?
70 mal 7.
70 vezes 7.
Ich bin seit 20 Jahren verheiratet.
Eu tô já há 20 anos casado.
Ich habe es noch nie geschafft, dass meine Frau mir an einem Tag 490 Mal vergeben musste.
Até hoje eu não consegui que minha esposa me perdoasse 489 vezes num dia.
Gut, sie war mal ganz knapp dran.
Ela quase conseguiu.
Aber sie hat auch nicht geschafft.
Mas na verdade ela não conseguiu.
70 mal 7.
70 vezes 7.
Petrus ist jetzt im Schock.
Pedro levou Schock.
Und jetzt sagt Jesus, ich möchte eine Geschichte erzählen.
E aí Jesus chegou para Pedro e disse, eu vou te contar uma história, Pedro.
Ihr kennt die Geschichte?
Vocês conhecem a história?
Sie folgt direkt danach.
Foi na verdade depois desse texto bíblico já tá a história.
Aber ich übertrage sie ins 21. Jahrhundert.
Mas eu quero trazer essa história pro século 21.
Eine Firma hat ein Problem.
Uma firma tem problema.
Jemand hat richtig viel geklaut.
Alguém roubou muito dinheiro da firma.
Richtig viel.
Muito dinheiro.
Und jetzt findet man den Mann.
E agora achar o homem que roubou.
Es war der Vizepräsident.
Esse era o vice-presidente.
Hat Millionen gestohlen.
Ele roubou muitos milhões dessa firma.
Was war sein Motiv?
Qual foi o motivo?
Ein ganz schlechtes Motiv.
Motivo muito ruim, na verdade.
War etwas über 50.
Ele tinha mais de 50 anos.
Hatte einen kleinen Bauch.
Ele já estava com uma barriga grande.
Kaum noch Haare.
Ele estava com pouco cabelo.
Und wenn durch die Stadt ging, stellte fest.
E quando ele estava andando pela cidade, ele concretizou na mente dele.
Die jungen Mädchen guckten nicht nach ihm.
As meninas não me olham mais.
Und das hat ihn tief verletzt.
E isso machucou o coração dele.
Weil wollte so ein Giovanni sein.
Ele queria ser um menino moderno.
Und dann nahm das Geld aus der Firma.
E aí ele pegou e roubou o dinheiro da firma.
Und fuhr ein schickes Auto.
E aí comprou carro muito bonito.
Und hatte viel Geld.
E tava com muito dinheiro também.
Merke, viel Geld, viele Freunde.
Vocês sabem disso, muito dinheiro, muitos amigos.
Wenig Geld, wenig Freunde.
Pouco dinheiro, poucos amigos.
Und auf einmal mochten ihn die Frauen.
E a partir daí então as mulheres começaram a gostar dele.
Konnte mit ihnen in Urlaub fliegen. In Urlaub fliegen.
Ele podia simplesmente sair de férias agora.
Shopping.
Shopping center.
Und die Frauen liebten ihn.
E as mulheres começaram a amar ele.
Und war ganz glücklich.
E ele começou a ficar feliz.
Sie lieben mich.
Elas me amam.
Hey, Opa, sie lieben nicht dich.
Ei, tio, elas não te amam a ti.
Sie lieben dein Geld.
Elas amam o teu dinheiro.
Und jetzt hat man ihn erwischt.
E agora pegaram ele.
Hat das Geld geklaut.
Ele roubou o dinheiro da firma.
Jetzt muss vor den Chef.
Agora ele precisa se apresentar pro
chefe. Den Vorstand, die Aktionäre.
Todos os acionistas da empresa.
Und die sind nicht gerade glücklich.
E eles não ficaram muito felizes com a notícia.
Und dieser Mann weiß, ist am Ende.
E esse homem sabe, ele chegou agora no final da vida dele.
Das System ist ganz einfach.
O sistema é muito simples.
Du hast Schulden.
Tu tem uma dívida.
Du bezahlst.
Tu paga.
Du willst ein Auto.
Tu quer comprar carro.
Ja.
Ja, eu quero.
Du willst es sofort bar bezahlen.
Tu quer pagar com dinheiro à vista.
Nein.
Não.
Ich will Schulden.
Eu quero fazer uma dívida.
Ich will es in 200 Raten bezahlen.
Eu quero pagar em 200 vezes.
Du hast Schulden.
Tu tem uma dívida.
Du bezahlst.
Tu paga.
Ich bezahle nicht für dich.
Eu que não vou pagar para ti.
Die Gemeinde bezahlt nicht für dich.
A igreja não vai pagar a dívida para ti.
Du zahlst.
Tu paga.
Das System ist einfach.
Esse é o sistema é simples.
Der Mann hatte Schulden.
O homem tinha dívida.
Musste bezahlen.
Ele precisa pagar.
Zur Zeit Jesu bedeutete das Sklaverei.
Naquele tempo de Jesus significava escravidão.
Sklaverei.
Escravidão.
So, dieser Mann überlegt, ich nutze die einzigste Chance.
Esse homem pensa e diz, eu vou usar uma chance que eu tenho.
Die Chance war 0 zu einer Milliarde.
E essa chance era de 0 para 1 milhão.
Er fällt auf die Knie.
Ele se dobra o joelho na frente
und
do chefe.
Und er bittet um Gnade.
E ele pede graça pro chefe dele.
Und die anderen denken, das ist ja peinlich, was du machst.
E aí os outros acionistas pensaram, isso aí é bobagem o que tu tá fazendo.
Den alten Chef legst du nicht aufs Kreuz.
Tu não vai fazer o chefe de bobo, na verdade.
Der ist clever.
Ele é inteligente.
Der wird dich jetzt fertig machen.
Ele vai acabar contigo agora.
Und der alte Chef?
E aí vem o chefe.
Bekommt auf einmal Tränen in die Augen.
E na verdade ele começa a receber, os olhos ficam cheios de lágrimas.
Und er sagt, deine Schulden sind weg.
E ele fala, a tua dívida está paga.
Und der Chef führt ein neues System ein.
E a partir daí o chefe da empresa coloca um novo sistema na empresa.
Du hast Schulden.
Tu tem dívida.
Ich zahle.
Eu pago.
Weil die Schulden sind ja nicht einfach weg.
Porque as dívidas ela não desaparece assim.
Einer muss zahlen.
Um precisa pagar a dívida.
Der Chef zahlt.
O chefe paga.
Das ist ein gutes System, oder?
Isso é um bom sistema ou não?
Tu hast Schulden.
Tu tem uma dívida.
Er zahlt.
Ele paga.
Liebe Brüder und Schwestern, wer ist der Chef?
Queridos irmãos e irmãs, quem é o chefe?
Der Chef ist Gott.
O chefe é Deus.
Und wir alle haben Schulden gesammelt.
E todos nós juntamos dívidas.
Und wenn man lang genug lebt, hat man eine Menge Schulden gesammelt.
E quando a gente vive tempo grande na Terra, nós temos uma dívida grande.
Stell dir mal vor, jeder schlechte Gedanke.
Agora precisa imaginar isso. Todo pensamento mau.
Jedes Mal, wenn du neidisch warst.
Toda vez que tu foi invejoso.
Jedes Mal, wenn du deine Nachbarin zu lange angeguckt hast.
Toda vez que tu olhou o teu vizinho ou vizinho de uma forma errada.
Jedes Mal, wenn du gelogen hast.
Toda vez que tu mentiu.
Jedes Mal, wenn du egoistisch warst.
Toda vez que tu foi egoísta.
Oder viel schlimmere Dinge getan hast.
Ou coisas piores ainda do que isso.
Die Bibel macht klar, wir haben Schulden.
A Bíblia tá bem clara sobre isso. Nós temos uma dívida.
Und die Schulden sind nicht einfach weg.
A dívida não desaparece de uma hora para outra.
Sünde löst sich nicht in Luft auf.
Pecado não desaparece no vento.
Und Gott drückt auch nicht beide Augen zu.
E Deus também não fecha os olhos para esse tipo de coisa.
Und sagt kein Problem.
E diz assim, não, isso não tem problema.
Ich hab's gar nicht gesehen.
Eu não vi nada que vocês fizeram.
Die Schulden müssen bezahlt werden.
A dívida precisa ser paga.
Jeder von uns.
Todos nós.
Und hier kommt das ganz Persönliche.
Wie bitte?
Hier kommt das Persönliche.
E agora vem alguma coisa pessoal.
Deine Sünde ist nicht einfach weg.
Teu pecado não desaparece assim de uma hora para outra.
Einer muss bezahlen.
Um precisa pagar.
Einer hat bezahlt.
Um pagou pelo teu pecado.
Sein Name ist Jesus.
O seu nome é Jesus Cristo.
Du hast Schulden.
Tu tem uma dívida.
Jesus hat bezahlt.
E Jesus pagou a dívida.
Du hast Schulden.
Tu tem uma dívida.
Einer wurde bestraft.
Ele foi castigado por isso.
Du hast keine Schulden mehr.
Tu não tem nem mais nenhuma dívida.
Er hat alles bezahlt.
Ele pagou toda a dívida.
Was hat er bezahlt?
O que ele pagou?
Die Sünden meiner Vergangenheit.
Os pecados do meu passado.
Die Sünden meiner Gegenwart.
Os pecados do meu presente.
Und auch die Sünden meiner Zukunft.
E os pecados do meu futuro.
Er hat alles bezahlt.
Ele pagou toda a dívida.
Jesus hat ein neues System in diese Welt gebracht.
Jesus colocou novo sistema nesse mundo.
Du hast Schulden.
Tu tem uma dívida.
Jesus bezahlt.
Jesus paga.
Das ist das Evangelium.
Na verdade, isso é o Evangelho.
Er hat alles bezahlt.
Ele pagou toda a dívida.
Jede Sünde ist bezahlt.
Toda a dívida foi paga por ele.
Ich muss nicht mehr bezahlen.
Eu não preciso mais pagar.
Ich bin gerechtfertigt.
Eu simplesmente estou justificado
ich
por ele.
Ich bin geheiligt.
Eu tô curado por ele.
Er hat bezahlt.
Ele pagou toda a dívida.
Es ist kein Glücksspiel, ob ich in den Himmel komme.
Não é, na verdade, um jogo de loto que eu vou entrar no céu.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Eu sei que o meu Salvador vive.
Das wäre der Moment, um Halleluja zu sagen.
Eu só queria escutar aleluia hoje da boca dos irmãos.
Was für ein System?
Meu Deus, que sistema foi esse?
Ich habe Schulden.
Eu tenho dívida.
Er zahlt.
Ele paga.
Ich bekenne meine Schuld.
Eu confesso a minha dívida.
Er bezahlt.
Ele paga.
Sein Blut macht mich rein.
O sangue dele me limpa de tudo.
Ich bin gerechtfertigt.
Eu sou justificado por ele.
Halleluja.
Halleluja.
Wow.
Wow.
Jetzt sagt Jesus.
Agora Jesus falou.
Dieser Mann ging weg.
Esse homem que roubou o dinheiro saiu.
Begeistert.
Tá contente, foi perdoado. Ah, foi perdoado.
Und dann kommt ein Kollege vorbei.
E aí ele encontrou amigo dele antigo.
Der schuldet ihm 20 Reis.
E tava, na verdade, esse amigo tava devendo 20 Reais para ele.
Und sagt: "Hey, kannst du mir mein Geld zurückgeben?"
E ele falou pro amigo dele: "Ei, tu pode me devolver meus 20 Reais, por favor?"
Und der Kollege sagt: "Ich habe gerade kein Geld, kannst du noch ein bisschen warten?"
E o amigo dele disse: "Nesse momento eu não tenho os 20 Reais, tu pode esperar mais tempinho?"
Sagt, ich bin doch nicht dumm.
O cara falou: "Mas eu não sou bobo, que eu vou esperar para te pagar."
Her damit.
Ei, me dá meus 20 reais.
Ich habe kein Geld.
Eu não tenho dinheiro, o amigo dele falou.
Und bringt ihn vor den Richter.
E ele pegou e levou ele para a justiça.
Und der alte Chef hört das.
E aí o chefe que perdoou a dívida escutou isso.
Und sagt: "Du dachtest, ich bin dumm?"
Tu acha que eu sou bobalhão?
Ich vergebe dir alles.
Eu te perdoei uma dívida grande.
Und du vergibst nicht.
E agora tu não tá perdoando o outro?
Du bist wieder im alten System.
Tu tá vivendo o sistema antigo.
Er muss bei dir seine Schulden zahlen. Der andere muss bei dir seine Schulden bezahlen.
O outro pagou a dívida para ti.
Jetzt musst du bei mir auch meine Schulden zahlen.
Agora, já que tu não perdoou a dívida do outro, tu precisa pagar o que tu me deve para mim também.
Und dieser Mann in dieser Geschichte rutscht wieder zurück in das alte System.
E aí, esse homem nessa história voltou pro sistema antigo.
Er hat Schulden.
Ele tem uma dívida.
Er muss bezahlen.
Ele precisa pagar.
Der andere hat Schulden bei ihm.
O outro tem a dívida.
Er muss auch bezahlen.
Ele precisa pagar também.
Und macht den größten Fehler seines Lebens.
E ele fez o maior erro da vida dele.
Und dort sagt Jesus Petrus.
E aí Jesus falou para Pedro.
So läuft das bei Gott.
Assim que é com Deus.
Alle deine Sünden sind dir vergeben.
Todos os teus pecados estão perdoados.
Nur eine Bedingung.
Só tem uma condição.
Wenn jemand dich verletzt.
Quando alguém te ferir.
Vergibst du auch.
Tu tem que perdoar também.
70
vezes 7.
Warum so eine hohe Zahl?
Por que Jesus colocou um nível tão alto assim?
Erstens, weil Gott so grenzenlos vergibt, deswegen setzt die Zahl ganz hoch.
Porque Deus é Deus que não tem fronteira pro perdão.
Gott ist reich an Gnade.
Deus é rico na graça.
Er vergibt die Schuld seines Volkes.
Ele perdoa os pecados do seu povo.
Wer so sein will wie Gott, der muss ein Lebensstil der Vergebung leben.
Quem quiser ser que nem Deus, ele tem que ter estilo de vida de perdão.
Zweitens.
Dois, segundo.
Wir leben noch nicht im Himmel.
A gente ainda não vive no céu.
Wir sind auf der Erde.
A gente ainda tá na terra.
Und auf der Erde verletzen Menschen andere Menschen.
E na terra pessoas ferem outras pessoas.
Jemand sagte: "Ich möchte nie wieder verletzt werden, Pastor, bete für mich."
Alguém chega para mim e diz assim: "Pastor, eu nunca mais quero ser ferido por ninguém." Por favor, pode orar por mim?
Lieber Herr Jesus, lass ihn sterben und hol ihn in den Himmel.
Aí eu oro: "Deus, por favor, deixa ele morrer e leva ele pro céu agora."
Nein, não! Was betest du denn da?
Não, o que você está falando para mim?
Ich will einfach nicht verletzt werden.
Eu não quero me machucar.
Dann gibt's nur eine Chance. Du musst ganz schnell in den Himmel.
Tu precisa, se tu não quer te machucar, o teu lugar é o céu.
Oder dich auf einer einsamen Insel verstecken.
Ou senão, tu tem que morar numa ilha sozinho.
Wenn du nicht verletzt werden willst, darfst du nicht heiraten.
Se tu não quiser se machucar, tu não pode casar.
Wenn du nicht verletzt werden willst, darfst du keine Kinder haben.
Se tu não quiser se machucar, então tu não pode ter filhos.
Wenn du nicht verletzt werden willst, darfst du keine Arbeit haben mit Kollegen.
Se tu não quiser se machucar, na verdade, tu não pode ter trabalho e ter pessoas que trabalham contigo.
Und wenn du nicht verletzt werden willst, darfst du auch zu keiner Gemeinde gehören.
E se tu não quiser se machucar, também tu não precisa pertencer a nenhuma igreja.
Menschen verletzen Menschen.
Pessoas machucam pessoas.
Nein, wenn wir es mit Absicht tun, das wäre nicht gut. Wenn wir das mit Absicht tun, extra tun.
Se a gente não fizer isso com intenção.
Nach dem Motto.
Okay.
Der Mann schlägt seine Frau. Patsch.
Para dar um exemplo, a mulher dá um tapa no marido.
Und sie sagt: "Was machst du da?"
E ele diz: "O que que tá fazendo aqui?"
Und sagt: "Du bist ja Christ, du musst mir vergeben."
E aí ela diz assim: "Ah, tu é cristão, tu precisa me perdoar."
70 mal 7.
70 vezes 7.
Klatsch.
Pá.
Das wäre schrecklich.
Isso seria muito ruim.
Das wäre ein Missbrauch der Gnade.
Isso seria abuso da graça.
Aber was Jesus sagen will ist,
mas o que Jesus quer dizer?
Solange wir auf dieser Erde leben.
Até quando nós vivemos aqui na terra.
Ich habe meine Frau schon oft verletzt.
Eu já machuquei muitas vezes a minha esposa.
Und musste sie um Vergebung bitten.
E eu precisei pedir perdão para ela.
Ich habe auch meine Kinder schon verletzt.
Eu também já machuquei meus filhos.
Und weißt du, was Gott immer von mir erwartet?
E sabe o que que Deus sempre espera de mim?
Sei nicht stolz.
Não seja orgulhoso.
Entschuldige dich.
Pede desculpa.
Demütige dich.
Te humilha.
Mas, Herr, ich bin ein bekannter Pastor.
Mas, Senhor, eu sou um pastor conhecido.
Dein Herr sagt, das interessiert mich gar nicht.
O Senhor fala, isso não me interessa nem um pouquinho.
Mich interessieren demütige Menschen.
E o que me interessa é ser humilde.
Weil Gott widersteht dem Stolzen.
Porque Deus vai contra os orgulhosos.
Und dem Demütigen gibt er Gnade.
E para os humildes ele dá graça.
70 vezes 7. Warum müssen wir vergeben?
Por que que a gente precisa perdoar?
Wegen den anderen, die böse sind zu uns?
Porque aos outros que são, na verdade, incoerentes com a gente?
Nein, wegen uns.
Não, por causa da gente.
Wenn wir nicht vergeben,
quando a gente não perdoa,
werden wir bitter.
A gente vai começar a ter raiz de amargura.
Wir werden krank.
A gente vai ficar doente.
Unsere Gesichtszüge werden immer länger.
O nosso rosto, na verdade, vai cair cada vez mais.
Wenn wir den Mund aufmachen, dann kommt Bitterkeit.
E quando a gente abrir nossa boca, vai ser só amargura.
Für uns.
Pra gente.
Vergeben wir.
A gente precisa perdoar.
Weil der Erlöser.
Porque o Salvador.
Der große Vergeber ist.
Ele é o grande perdoador.
So schnell wie möglich.
O mais rápido possível.
Diese Welt ist nicht gerecht.
Esse mundo não tá justificado.
Es gibt nur eine Art von Gerechtigkeit.
Só existe ato de justiça.
Jesus ist unsere Gerechtigkeit.
Ele é a nossa justiça.
Und erst im Himmel wird alles gerecht sein.
E no céu vai ser tudo justificado.
Und solange leben wir von der Gnade des Herrn.
E enquanto a gente tá vivendo, a gente pode experimentar essa graça de Deus.
Warum feiern wir das Abendmahl?
Por que que a gente, na verdade, celebra a Santa Ceia?
Damit wird diese wichtigste Botschaft des Evangeliums nicht vergessen.
Para que a gente nunca esqueça essa importante mensagem do Evangelho.
Es gibt so viel wichtige Sachen in der Bibel.
Existem tantas coisas importantes na Bíblia.
Aber das Zentrum ist,
mas o centro,
sein Blut,
o seu sangue,
sein Leib,
seu corpo,
für deine Schuld,
pelas dívidas.
Sein Blut,
seu sangue,
sein Leib,
o corpo dele,
für die Schuld von den Menschen, die dir wehgetan haben.
Pelas dívidas que, na verdade, das pessoas que te feriram.
Lebst du in diesem System?
Qual sistema tu está vivendo nesse sistema?
Oder möchtest du dich gerne rächen?
Ou tu quer o sistema do mundo?
Wir dürfen das ja nicht so offiziell machen, weil wir Christen sind.
A gente não precisa fazer isso oficial. Porque a gente é cristão.
Aber wir rächen uns oft in Gedanken.
Mas a gente, na verdade, começa a pensar sobre isso.
In der Fantasie machen wir ihn mal richtig fertig.
E de vez em quando, no pensamento, a gente acaba com alguma pessoa.
Auch das ist Schuld.
Isso também é dívida.
Sünde fängt immer am Kopf an.
Dívida começa sempre no pensamento.
Bitterkeit fängt im Kopf an.
Amargura começa sempre no pensamento.
Ehebruch fängt im Kopf an.
Adultério começa no pensamento.
Niemand steht morgens auf und sagt, das ist ein toller Tag für Ehebruch.
Ninguém se levanta da manhã, olha pro céu e diz, hoje é dia especial para adultério.
Es fängt erst mit der Fantasie an.
Começa primeiro no pensamento com fantasias.
Und wenn du lang genug darüber nachdenkst,
e se tu pensar muito tempo sobre isso,
kommt auf einmal die perfekte Situation.
Dia vai chegar a situação perfeita.
Aber das Problem fängt schon viel lange
Mas na verdade o problema começa muito antes no pensamento.
Heute ist ein toller Tag.
Hoje é dia muito especial.
Unsere Gedanken reinzubekommen.
Que a gente possa simplesmente pensar sobre isso.
Vergib uns unsere Schuld.
Perdoa os nossos pecados.
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Como perdoa os nossos pecados como aquele que nos tem ofendido.
Das ist das Zentrum.
Esse é o centro.
Wollen wir einmal aufstehen und beten?
Vamos se colocar uma vez em pé e vamos orar junto?
Lass uns mal einen kurzen Moment vor Gott still sein.
Vamos ficar tempinho em silêncio na presença de Deus agora.
Ich möchte dich fragen.
Eu quero te fazer uma pergunta.
In welchem System lebst du?
Qual é o sistema que tu está vivendo?
Du hast Schulden.
Tu tem dívida.
Jesus bezahlt.
Jesus paga.
Jemand hat bei dir Schulden.
Alguém tem uma dívida contigo.
Hat dich verletzt.
Te feriu gravemente.
Auch das hat Jesus bezahlt.
Isso Jesus também pagou.
Und während der Wortverkündigung, gleichzeitig zur Wortverkündigung,
no tempo que eu estava ministrando a palavra,
hat der Heilige Geist dich erinnert.
Talvez o Espírito Santo te lembrou de algo.
An Situationen,
numa situação,
wo Menschen dir wehgetan haben.
Aonde as pessoas talvez te feriu.
Und du hast daran gedacht.
E tu pensou.
Und diesen Schmerz gefühlt.
Tu pensou e tu começou a ter essa dor nesse teu sentimento.
Und der Herr möchte dir sagen,
mas o Senhor quer te falar,
dass er das hochgeholt hat. Er hat es hochgebracht.
Ele, na verdade, ele já levou isso para cima,
damit du heute vergibst.
Para que tu hoje pudesse perdoar.
Damit dieser Stachel des Schmerzes aus deinem Herzen gezogen
wird. Para que essa dor forte que tu tem no teu coração possa ser tirada.
Und dass der Herr dein Herz heilt.
E para que ele, que o Senhor possa te curar o teu coração.
Es fängt an mit deiner Vergebung.
Começa, na verdade, quando a gente começa a perdoar.
Sprich es jetzt aus.
Fala agora.
Herr Jesus, ich vergebe dieser Person. Punkt, 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 Punkt.
Senhor, eu perdoo essa pessoa e tu fala o nome dela, querido.
Ich lasse jetzt los.
Eu simplesmente largo isso de mim.
Sag es für dich und Gott. Sag es für dich und für Gott.
Diz simplesmente para ti e para Deus.
Ich lasse jetzt los.
Eu renuncio isso, Senhor.
Ich lasse jetzt los.
Eu renuncio isso, Senhor.
So wie Gott mich losgelassen hat.
Assim como Deus me deixou.
Und im Namen Jesus beten wir, dass dein Geist jetzt jeden Stachel zieht.
Senhor, eu te peço no nome de Jesus que tu cure corações aqui nessa manhã.
In Jesu Namen.
No nome de Jesus.
In Jesu Namen.
No nome de Jesus.
Wir sprechen Freiheit aus für dein Herz.
Eu simplesmente coloco liberdade no teu coração nessa manhã.
Freiheit zur Vergebung.
Liberdade para perdoar.
Zur Versöhnung.
Para reconciliação.
Im Namen Jesu Christi.
No nome de Jesus Cristo.
Der Heilige Geist sagt meine Frau.
O Espírito Santo me está mostrando uma mulher.
Und du, dein Mann schlägt dich manchmal.
E o teu marido te bate de vez em quando.
Und du hast in deinem Herzen vorgenommen, dich von ihm zu trennen.
E tu já decidiu no teu coração se separar dele.
Und Gott möchte dir sagen,
e Deus quer te falar,
es ist ganz schlecht, was dort passiert.
É muito ruim o que aconteceu.
Dein Mann hat kein Recht.
Teu marido não tem razão.
Aber bevor du dich trennst,
mas antes de tu se separar,
musst du mit Menschen darüber reden.
Tu precisa conversar com pessoas.
Du musst das ans Licht bringen.
Tu precisa colocar isso diante da luz.
Damit eine Chance der Buße da ist.
Para que venha uma chance de arrependimento na vida
so
dele.
So halte das nicht versteckt.
Por favor, não esconde isso.
Sondern mach das klar.
Por favor, deixa isso.
Sprech mit Leuten in der Gemeinde darüber.
Fala com pessoas da igreja.
Gott möchte diese Ehe retten.
Deus quer salvar o teu casamento.
Das bedeutet nicht, dass du geschlagen werden musst.
Isso não significa que tu vai precisar ficar apanhando dele.
Sondern Gott möchte Buße und Heilung schenken.
Deus quer simplesmente que as pessoas se arrependam para ele ministrar cura.
Ich sehe in meinem Herzen einen jungen Mann.
Eu tô vendo jovem.
Und dieser junge Mann,
esse jovem,
er kommt zur Gemeinde.
Ele vem para a igreja.
Aber er kommt hauptsächlich aus einem Grund. Er hat nur einen Grund zu kommen.
Mas ele só tem na verdade uma razão de vir.
Er wird von seinen Eltern, besonders von seinem Vater, sehr stark unter Druck gesetzt.
Ele na verdade ele vem porque o pai pressiona ele para vir.
Und du hast dir in deinem Herzen vorgenommen.
E tu já decidiu no teu coração.
Sobald du da ausbrechen kannst.
Assim que tu tiver uma liberdade em casa.
Wirst du ausbrechen.
Tu vai simplesmente quebrar tudo e sair.
Weil du hast keine Lust darauf.
Porque tu não tem vontade nenhuma de estar aqui.
Und Gott möchte dir sagen,
mas Deus quer te falar,
dass er dich versteht,
ele te compreende,
aber dass er dich liebt.
Aber
er liebt dich.
E ele te ama.
Er liebt dich.
Ele te ama.
Er hat dich bei deinem Namen gerufen.
Ele te chamou pelo teu nome.
Und Gott sagt, ich möchte, dass du mein Herz kennenlernst.
E Deus fala, eu quero que tu conheça o meu coração.
Du hast alles im Kopf.
Tu tem tudo na cabeça.
Du weißt alles.
Tu sabe de tudo.
Aber du hast noch nie dein Herz geöffnet.
Mas tu ainda não abriu teu coração.
Und Gott sagt, ich liebe dich.
E Deus fala, eu te amo.
Und ich möchte dein Herz erobern.
E eu quero simplesmente limpar teu coração.
Und du sollst mich kennenlernen.
E tu precisa me conhecer.
Und du sollst meine Liebe schmecken.
E tu precisa simplesmente experimentar o meu amor.
Und du sollst mir von Herzen nachfolgen.
E tu precisa de coração me seguir.
Ich sehe einen jungen Mann, der hat sich vor 2 Jahren vorgenommen, ich möchte einmal das Wort Gottes verkündigen.
Eu tô vendo jovem, ele decidiu no coração dele, eu quero pregar a palavra.
Ich will dem Herrn dienen.
Eu quero servir o Senhor.
Und jetzt, eine Zeit später, ist das so verblasst in deinem Herzen.
E isso, nos últimos tempos, na verdade, foi meio que tirado do teu coração.
Und ich sehe, wie du auf 2 Seiten hüpfst.
E eu tô vendo, assim, tipo, dois caminhos.
Ein Bein im Reich Gottes.
No reino de Deus.
Und ein Bein in der Welt.
E uma perna no reino de Deus e a outra perna no mundo.
Und du versuchst, beides zusammen zu bekommen.
E tu tá tentando, na verdade, levar os dois juntos.
Aber deine Leidenschaft wird immer schwächer.
Mas a tua paixão, na verdade, está enfraquecendo.
Dein Herz schlägt für diese Welt.
O teu coração, ele, na verdade, ele bombeia para esse mundo.
Und Gott sagt dir heute Morgen,
e Deus te fala nessa manhã,
kehre um zu mir,
simplesmente se dobra para mim.
Denn du sollst mein Bote, mein Diener sein.
Tu precisa ser um pregador meu, o meu servo.
So kehre mit deinem Herzen um.
Simplesmente muda hoje o teu coração.
Nicht mit deinen Lippen.
Não com a tua língua.
Und ich will dich gebrauchen,
eu vou te usar
das Evangelium zu verkünden.
Para pregar o Evangelho.
Eine junge Frau ist hier.
Uma jovem.
Und du hast viel, viel Leid erlebt durch deinen Vater.
E tu teve muito, muito sofrimento por causa do teu pai.
Das Vater ist für dich so negativ.
O significado de pai para ti é muito negativo.
In dir ist so viel Schmerz.
Em ti, na verdade, tem muita dor.
Weil man dir zu Hause so viel Leid angetan hat.
Porque na tua casa te fizeram sofrer muito.
Der dich am meisten beschützen sollte, hat dir am meisten wehgetan.
A pessoa que mais deveria te proteger foi a que mais te feriu.
Und Gott sagt,
e Deus fala,
ich kenne dich.
Eu te conheço.
Ich kenne deinen Schmerz.
Eu conheço a tua dor.
Ich habe diesen Schmerz selber erlebt.
Eu mesmo sofri essa dor.
Ich habe deine Schuld getragen.
Eu que carreguei a tua dor.
Ich habe alles bezahlt.
Eu paguei tudo.
Und ich möchte, dass du loslässt.
E eu quero que tu tire isso de ti.
Damit dein Herz nicht blockiert ist.
Para que teu coração não fique bloqueado.
Mir zu dienen.
Para que ele possa me servir.
Denn ich möchte, dass du mitarbeitest in meinem Reich.
Eu quero que tu, na verdade, seja uma trabalhadora do meu reino.
Ich möchte nicht, dass deine Vergangenheit deine Zukunft dominiert.
Eu não quero que o teu passado domine o teu futuro.
Und wenn du jetzt loslässt,
e se tu conseguir tirar isso agora,
dann will ich dich freisetzen.
Eu vou simplesmente dar liberdade no teu coração.
Ich will Menschen an deine Seite geben, die dich begleiten in diesem Prozess der Vergebung.
E eu vou colocar pessoas que vão te acompanhar nesse processo de perdão.
In Jesu Namen.
No nome de Jesus.
Wir setzen das Herz frei.
A gente coloca liberdade no teu coração.
Und Herr, wir vergeben allen unseren Schuldigern.
E Senhor, nós perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido.
So wie du uns vergeben hast.
Assim como tu nos perdoou, Senhor.
Danke, Jesus.
Obrigado, Jesus.
Amém.
Amém.
Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Frutifica ela em nosso coração. Edifica a tua igreja aqui, Senhor. Amém. Queremos orar pela Alemanha. E temos representantes aqui que o Senhor está usando lá. Queremos abençoá-los.
Gostaria de chamar aqui para abençoar a Alemanha. Todos os descendentes de alemão, vamos ver se subam aqui. Os que falam alemão, que são neto, bisneto, tem um sobrenome alemão. Vem aqui. Que nós, esse estado foi muito abençoado pela Alemanha. E agora a Igreja do Brasil tem recebido muitos mensageiros que falam de qual o percentual tão baixo dos cristãos lá na Europa. E nós aqui estamos sendo chamados como aquela visão do Macedônio que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Temos ouvido muito os irmãos que vêm da Europa sempre diz percentual de 2%, 3%, e enquanto no Brasil é um percentual bem maior. Mas está na hora de, assim como nós recebemos da Europa, recebemos da América, agora está na hora de nós irmos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui é os confins da terra, partindo de Jerusalém. Agora nós temos que sair por todas as nações para orar e pregar. Cadê o nosso alemão Siegfried? Está por aqui? Siegfried, vem cá. Queria que o Siegfried orasse pela Alemanha, pela igreja, pelo Frido. E todos nós vamos estender a mão abençoando a Alemanha.
O Pai, nós te agradecemos por essa festa, essa celebração nessa manhã, onde parte das raças, tribos e nações podem ter uma amostra do que nós viveremos um dia quando Jesus vier nos arrebatar. Pai, obrigado por esse irmão amado que atravessou o oceano e aqui chegou para nos falar do amor de Jesus, o mesmo amor que a Alemanha precisa e outros países. Nós te agradecemos, nós o abençoamos, Pai, e pedimos que tu o leves na palma da tua mão, Pai, que tu unjas com graça, com unção, com poder, Pai, para fazer o mandamento de Jesus verdade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sendo testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Pai. Abençoa este irmão, abençoa sua família, esposa, filhos e toda a sua congregação, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.
Queremos dizer para Frido que leve um nosso abraço para a igreja lá na Alemanha. E que todos esses brasileiros e todos esses descendentes aqui de alemães, dizer que a igreja é uma só. É um cabeça. E nós somos todos cidadãos do reino de Deus. E temos uma palavra de salvação para o mundo, uma palavra de perdão, que a dívida já foi paga. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus.
Desde o início de nosso encontro de hoje, o Senhor está falando de uma coisa, do seu amor para conosco. Quando falamos de, ouvimos sobre perdão, podemos tomar a palavra sobre o perdão como mandamento do Senhor para nós, que nós temos que perdoar. Mas realmente hoje, a palavra que vem para nós é: vocês façam o que vocês vão fazer em memória de mim. Colocamos no nosso boletim distribuído hoje, que a coisa fundamental do discipulado não é a obediência. A coisa fundamental do discipulado é o amor. É possível obedecer por muitos motivos, até por medo. Por causa do julgamento que vem. Por causa das consequências de não obedecer. Mas quando o centro do discipulado é Ele, o amor, Jesus o amor, Deus o amor, até a obediência fica fácil, fica doce. fica uma coisa alegre. Jesus disse: vocês façam isso em memória de mim. Não é para relembrar uma pessoa do passado, como tantas vezes temos falado aqui na hora da ceia. Mas por saber que o centro de nossa vida é Ele, o amor, Jesus, o amor. Lia nesta semana, pela segunda vez, num livro que estou relendo, de um homem falando com Deus. E trago isto por causa da palavra que Otto Carr nos trouxe no início, lá de Mateus, sobre a questão da autoridade. Os discípulos pedindo para ficarem em lugar de destaque. E Jesus disse: os governadores dos povos exercem autoridade sobre vocês, mas entre vocês não é assim. E aí vem o centro da vida de amor, maior, o que está em autoridade, maior é o que serve. Entre vocês, não é como no mundo. Quando eu lia o livro aqui, fiz referência, personagem fala com o pai e pergunta: como é que é entre vocês na Trindade? Como é a questão de hierarquia entre vocês? Como é a questão da autoridade entre vocês? O pai respondeu: nós não conhecemos isso. Nós não conhecemos hierarquia entre nós. É, mas o filho não foi obediente? Ele foi obediente como homem. Mas ele é Deus. O filho é Deus. O filho é amor como o pai, onde o amor domina de modo completo. Cai a autoridade. Na terra, com vocês é assim, mas entre nós não é. Quando eu lia isso, eu pensei, lia também que esse homem disse: mas todos nós na terra somos pecadores. Sim, os seus filhos são pecadores. Por isso eu vou exigir hoje de você, eu tenho que castigar o pecado dos seus filhos. Então você elege dois dos seus filhos que vão para o inferno. E os outros eu vou salvar. Diz: mas como? Eu escolher dois dos meus filhos para irem no inferno? Eu não posso fazer isso. E aí o pai falou com ele: mas você tem de fazer esse julgamento e tem que escolher. Disse: mas não posso fazer outra coisa? Eu não posso me oferecer no lugar dos meus filhos? Que o julgamento caia sobre mim, não sobre os meus filhos. E o pai lhe respondeu: foi isto que nós fizemos. O juízo caiu sobre nós. E nós nos entregamos pelos nossos filhos. Obrigado, Jesus, porque tu estás aqui conosco. Muito obrigado. Nós não queremos celebrar a ceia, Senhor, numa visão humana, horizontal, da nossa necessidade suprida apenas. Nós somos gratos pelo teu perdão, que tomaste o nosso lugar. Nós somos muito gratos, Jesus querido. Mas nós queremos tomar a ceia não porque a nossa necessidade foi suprida, mas por causa da riqueza do teu amor, em memória de tudo que tu és, Jesus, de tudo que fizeste, de todas as renúncias, de todo o teu descenso de degrau em degrau até a morte e morte de cruz, em memória de ti. Querido Jesus, amor de Deus feito carne na nossa história. Querido Jesus, amor de Deus na nossa história de pecado. Amor de Deus no meio das misérias humanas. Jesus amado, sabemos que um dia não vamos mais pensar no céu em autoridade, vamos pensar só em amor. Nem mais esperança vai haver, porque a esperança já vai estar realizada. Nem mais fé, porque aquilo em que criamos se tornou um fato de comunhão, de amor contigo. Agora, Senhor, permanecem a fé e a esperança, junto com o amor, mas lá viveremos no amor. Bendito seja o teu nome, Jesus, entre nós nesta manhã. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Convidamos os irmãos que vão ajudar na distribuição da ceia para que estejam aqui à frente conosco.
Alexandre vai estar indo para o Rio, um treinamento de gerência na área de trabalho.
Os irmãos que reconhecem a presença de Jesus aqui conosco, podem ficar em pé. O nosso pecado causou a morte do Senhor, por causa do grande amor dele para conosco. E juntos, representando todos os amados, nós partimos este pão, assim como o corpo de Cristo foi machucado e ele morreu por causa do nosso pecado. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e está aqui com a gente. Bendito seja o nome de Jesus. Incrível, mas o Senhor pegou um cálice assim como esse e disse: tomai dele todos em memória de mim, e ofereceu o cálice para aqueles homens que ainda disputavam um lugar de autoridade. Ainda faziam isso. Ainda queriam ser primeiros no reino. Disputavam um lugar de autoridade. tão parecidos com tanta gente na igreja hoje. Pedimos-te perdão, Senhor, de novo, e agradecemos pelo sangue derramado que levou os nossos pecados e as nossas enfermidades e as nossas dores. Obrigado por esse cálice, Senhor, que foi tão difícil para ti, que pediste ao Pai para afastar, e não foi possível afastar por causa do amor, que hoje se torna para nós cálice de bênção. Louvado seja o teu nome, Jesus.